Oi, gente, meu nome é Williams. Começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e... eu esqueci o que eu falei.
Blessed be the fruit under his eye.
Eu acho que o pessoal assiste dublada, né? Mas tudo bem. Foda-se, é Handmaid's, caralho. Que a gente vai falar de Handmaid's essa porra.
Hoje nós vamos falar sobre The Handmaid's Tale, a segunda temporada dessa série foda que deixa você muito puto da vida.
Exatamente, Handmaid's Tale, uma série do Hulu, né? Que aqui no Brasil passa pela Paramount, na TV a cabo. Vai estrear a segunda temporada em setembro na Paramount. Passou a primeira temporada no passado. Então vamos falar tudo da segunda, sem spoilers e com spoilers. Sem spoilers um pouquinho só, porque com spoilers é muito mais importante. Mas antes... meu irmão.
Mas antes, nosso recadinho, temos uma grande, mega power novidade, porque agora o nosso canal do YouTube tem um nome, tem uma URL personalizada, youtube.com/podpop. Se você gosta de vídeos e análises aprofundadas do mundo de cinema e séries, TV e música,
poderia ser, corre lá,
youtube.com/podpop.
Poderia ser canal podpop, né? Mas tudo
não,
bem.
O podpop é mais fácil de falar, porque o pessoal grava melhor. E temos o nosso Instagram, pra você que quer, sabe, porque assim, a gente já passou do 100 podcasts contando com os pios e os podcasts maiorzinhos, né? Então a gente já passou do 100. Então tem muito conteúdo no site. Pra você que chegou agora, que tá conhecendo a gente agora, ou pra você que conhece a gente há algum tempo, só que não conseguiu ouvir todos os podcasts ainda, começa a seguir a gente lá no Instagram, que é o @podpop_, lembrando que esse D é mudo. Por quê? Porque todos os dias, de segunda de domingo a domingo, nós postamos stories especiais, trechos de vídeos e de podcasts pra você ficar sabendo de tudo que a gente produz, porque a gente produz muita coisa, porque a gente é muito especial. E claro, se você quiser mandar alguma mensagem pra gente, pode mandar pelo inbox do Instagram ou pelo Messenger do Facebook, facebook.com/mundopodpop, ou também nos mandar um e-mail, contato@podpop.com.br. Você que quer patrocinar o Podpop, corre pra lá, contato@podpop.com.br.
Daqui a pouco vai ser um bagulho no site lá pra como se precisa.
Ah, depois. Quando a gente tiver, a gente avisa isso, tá bom? E você que gosta de ficar antenado sempre que a gente posta no site, pra você ficar sabendo de tudo assim que sair, você que não gosta de esperar nada.
Nossa, que
quarta-feira, facebook.com/mundopodpop, a gente, assim que sai no site, a gente coloca lá no Facebook. É isso, gente, não aguento mais dar recado.
Bem, vamos falar de Handmaid's Tale. A gente já tem outro podcast, né? Explicando Handmaid's Tale, a primeira temporada. Explicando de onde que veio, então só ouvir lá. Porque aqui a gente vai falar da segunda temporada de Handmaid's Tale. Vamos falar por cima, Glauber? O que conta Handmaid's Tale? Só pra quem não ouviu outro podcast, fala pra gente. Sem spoilers, Glauber.
Na segunda temporada a gente vai acompanhar a June numa nova jornada, porque, né, a gente sabe que na primeira temporada ela terminou, ela estava grávida.
Uhum.
Então essa temporada tem esse agravante.
Puta, deveria falar que tem spoilers da primeira, mas era meio óbvio, né?
A gente tá aqui, já achou a primeira, né? Pelo amor de Deus.
Então,
além de ter o agravante dela tá praticamente uma escrava sexual, sendo estuprada mensalmente, e tal, não ter direito a nada. Ela está com um bacuri, uma bacuria, a gente não sabe ainda, na barriga. Então, como que esse ser humano vai conciliar, né? E assim, tipo, ela tá com um filho na barriga, mas é um filho que ela não quer entregar de mão beijada pra essa família filha da puta, mas ao mesmo tempo é filho dela, então a gente fica em todo esse impasse. Nesta série, que no M2018 foi indicada, teve 20 indicações. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, na categoria de atriz coadjuvante em série dramática, é um total de 7 indicadas. 3 indicações foram só de Handmaid's Tale. Na categoria de atriz convidada, são 6 indicadas. 3 foram só de Handmaid's Tale. As atrizes estão, tipo, tourando, estribuchando. A atriz que interpreta a Emily foi indicada a melhor atriz coadjuvante. A atriz que interpreta a tia Lydia também foi indicada a melhor coadjuvante. E, pela primeira vez, né, a primeira temporada ela não tinha conseguido, mas dessa vez a atriz que interpreta a Serena Joy também foi indicada. E como atrizes convidadas foi a Moira, a atriz que interpreta a Moira, a atriz que interpreta a Holly Osborne, que é aquela caolha, e a atriz que interpreta, essa eu não posso falar, mas o nome da personagem é N, que a gente vai falar sobre ela ao longo desse podcast.
Bem, a segunda temporada eles expandem muito mais o universo de Handmaid's Tale, né? Porque Handmaid's Tale, a primeira temporada, foi meio que... sempre a primeira temporada eles dão uma segurada na verba, né? Eles dão uma verba, mas se eles veem que a série tá fazendo sucesso, aí que eles expandem a verba. E na segunda temporada eles deram mais dinheiro, você percebe muito mais, que a série tá muito mais rica na segunda temporada, tanto de efeito visual, porque tem bastante efeito visual em Handmaid's, de fotografia e também de locações. Porque na primeira temporada eles falavam muito das colônias em si, que era um lugar que o pessoal que não seguia as regras de Gilead ia pra meio que sofrer, né? Era a punição da pessoa. Geralmente eram as aias e as mães, né? As esposas.
As colônias é como se fosse o purgatório, né?
Exatamente. Na segunda temporada, como a gente tinha vários personagens que foram importantes na primeira temporada lá e nas colônias, eles tinham que mostrar as colônias. Então eles foram pras colônias e é uma locação maravilhosa. Maravilhosa. Não sei como eles conseguiram fazer aquilo, mas é muito bem feita, assim, e mostra como a série está com dinheiro, né?
Eles dão um tom pós-apocalíptico pra essas colônias, até a questão do figurino também. Essa temporada tá, tipo, destruindo. E a questão da direção de arte, claro. Mas eles conseguem dar um tom pós-apocalíptico que, assim, é muito perto do que a gente vive hoje, sei lá, daqui... Isso poderia acontecer daqui 2-3 anos. E até já está acontecendo, né, nos Estados Unidos, que é a questão de você segurar os filhos, enfim, sei lá, roubar os filhos de mulheres e tal. É bem tenso, e aí isso fica ainda mais assustador. E como o Igor falou, eles expandem esse universo, porque na primeira temporada a gente ficava muito restrito aos ambientes, né, que aconteciam, tipo, os treinamentos das aias, as casas dos comandantes. A gente via um pouquinho das ruas de Gilead e tal, e as partes externas dos flashbacks. Mas nessa temporada eles quiseram sim mostrar, olha como a gente tá maior, como a gente tá grande, e as locações são gigantescas. Até a parte que eles usam pra mostrar de Gilead, eles mostram mais Gilead, né, outros prédios e tal, em relação a ambientações tá muito maior. E personagens também, porque coisas que aconteceram por trás das câmeras, como por exemplo o prêmio que a atriz que interpreta a Emily ganhou o Globo de Ouro, eu não sei se foi o Globo de Ouro ou o Emmy, mas ela ganhou prêmios da primeira temporada, e ela ganhou como atriz convidada. Nessa temporada ela já foi, né, promovida pra atriz coadjuvante, ela tá no elenco regular da série, ela ganha mais destaque, a história dela ganha mais influência pra trama em si, e a gente vê isso com outros personagens também.
Exatamente, e eles introduzem novos personagens, né, não são personagens assim muito significantes pra história principal, porque a história principal ainda roda em torno dos personagens da primeira temporada, mas os personagens que são introduzidos ajudam os personagens principais a mudarem o pensamento, muito ligado ao pensamento da Serena, ligado ao pensamento do
Nick, maravilhoso.
O Nick, ou até mesmo da June em si, e isso é bem legal.
Eu acho que nessa temporada, um dos grandes papéis dos coadjuvantes foi contextualizar os personagens, e eu acho que mais do que isso, até dar motivações pra eles, porque em vários momentos, esses personagens que chegam, acontecem coisas com eles, e aí vão dando motivações pra esses personagens, que a princípio você acha, nossa, mas esse personagem tá tão chato, tá tão, né, nada a ver, por que que tá fazendo isso, por que que tá aparecendo, e aí você vai entendendo que isso na verdade tava construindo uma nova motivação pros personagens, e assim, dá muito certo, eles foram muito felizes nessa questão do roteiro.
O roteiro é muito bom de Handmaid's Tale, as falas em si são bem bacanas.
My name is June Osborne. I am free.
Uma coisa que eles mudaram da primeira temporada, que eu falei no outro podcast, que eu não tinha gostado, foi na primeira temporada ela fazia o ciclo de ficar poderosa todo episódio, mas nunca fazia nada no episódio seguinte.
Era sempre do lixo ao luxo ou do luxo ao lixo, né? Toda vez.
Só que ela sempre falava, puta, agora eu sou foda, vou fazer alguma coisa, e ela nunca fazia nada no episódio seguinte. Nesse daqui não, nesse daqui realmente ela muda, assim, você sente a mudança dela até o final, mas a gente vai falar isso mais com spoilers, né? Porque tem bastante crítica, a gente ficou bastante chateado. Mas a série em si continua impecável. A segunda temporada eu achei melhor que a primeira.
Sim, com
a
certeza.
Primeira é muito boa, mas a segunda é melhor, porque eles expandem muito, assim, até a história de Gilead, eles falam mais a história de Gilead, a gente entende um pouco melhor o que que é Gilead, de onde que ele tá, onde ele tá situado no mundo, né?
Porque a Margaret Atwood, pra quem ainda não sabe,
Margaret,
né?
Quem?
Margaret Atwood.
Nossa.
Pra quem ainda não sabe, The Handmaid's Tale é baseado no livro Conto da Aia, da Margaret Atwood, que ela escreveu em 1985. E no livro ela é muito conhecida por criar romances distópicos, né? E ela cria uma mitologia própria, né? Tem coisas próprias ali dessa distopia que ela cria. E assim, realmente é uma distopia muito complexa, porque tem várias coisas que aconteceram. E aí você não sabe necessariamente, por que que a fulana é assim? Por que que a mulher que tá casada é infértil e tá numa boa composição, e a mulher que é fértil, que, tipo, meio que tem um poder nas mãos, é meio que Hellis, né? Escória e tal. E, mas eu acho também que um dos grandes aspectos da segunda temporada em relação à primeira é o nível de atuação. Eles elevaram o nível de atuação, porque eles viram que seria possível abocanhar prêmios com os atores, então eles elevaram, assim, de todos, por igual. Coadjuvantes elevaram o nível, protagonistas elevaram o nível, e isso é muito bom, porque soma muito, porque o roteiro já é maravilhoso, e quando o ator se entrega mesmo, aí o negócio fica foda.
Você tem que falar pra Juni parar de chorar, porque toda a cena, a câmera tá na cara dela, chora.
A câmera mal chega, ela já tá escorrendo
lágrimas. Que me pariu, mano. Ficou desidratada, mulher.
My name is June Osborne. I am free.
Acho que tá bom, porque o que importa agora é só a parte com spoilers. Então, se você não assistiu a segunda temporada, vá assistir, estreia em setembro na Paramount. Paramount, pode pagar a gente. A gente tá fazendo merchan de graça pra você.
Paramount Brasil, olha só, hein?
TV a cabo, pode colocar canal, não sei o que, HF. Não existe isso daí mesmo. É, então, vamos logo com spoilers.
Vamos lá, então.
Vai, Cleber, vamos começar a falar com spoilers?
Vamos falar que nem a gente falou com Westworld, por personagem, acho que começar
não, assim. Mas aí é muito complicado, bicho, é muito
só
complicado.
Não, só o bolinho ali, puta, Fred, é Serena...
Vamos começar falando pros personagens então, que começaram rapidinho, que foram muito importantes, que é a Tia May, a personagem que você falou sem spoilers, que eu não poderia citar o nome, que é a
Annie.
Annie, que é como que é o nome da atriz?
A
Tia May do Homem-Aranha.
Não, N não foi. N é a ex-mulher do Luke. Ela foi indicada ao Emmy.
Ah, é?
Uhum. Mas tudo
lixo.
Bem, vamos falar.
Mas então vamos falar da Tia May do Homem-Aranha.
Que é a...
Eu esqueci o nome dela. Cadê?
O nome dela é fácil.
Cadê o seu Google, difícil. Caralho?
Eu desliguei a internet.
Liga agora.
Marisa Tomei!
Isso!
Maravilhosa! Gente, ela já ganhou o Oscar, eu não sabia disso.
É, Marisa Tomei, exatamente, que aparece num episódio só, ela faz uma participação especial. Eu pensei que ela poderia concorrer até um prêmio, não sei, vamos ver
não
no Globo
indicado.
De Ouro, né?
É, vamos ver no Globo de Ouro.
Porque ela trabalhou muito bem. Mas é aquele personagem coadjuvante, eu vou falar dos coadjuvantes então, se entraram. A Marisa Tomei, ela, a função dela na história é a gente perceber qual é a ideia da... Como é o nome da mulher? Da
Emily.
Qual a ideia da Emily? Qual é o objetivo dela? O que ela tá pensando no momento? Porque quando a Marisa também chega, você acha que ela é boazinha, que ela não tá ligando pra isso, que ela é uma pessoa boa, de coração bom, né? Só que a gente vê como...
Você acha que quem é boazinha?
A Emily.
A Emily, tá.
Só que a gente vê, assim que a Emily mata a Marisa Tomei, a gente percebe que tudo que aconteceu com ela, mudou ela, impactou ela e fez com que ela...
A essência dela, né?
Fez com que ela mandasse o foda-se e quisesse matar realmente as pessoas de Gilead. E isso influencia ela até o final do último episódio, que ela tenta matar a tia Lídia lá e tanana. Se não fosse a personagem, a gente não ia perceber que ela queria matar ela, porque eles precisavam mostrar, mano, ela tá desse jeito agora.
Ela tá com sangue nos olhos, ela tá virada no girar e ela tá caca no fogo.
O que tá certo, né? O que tá certo. A ideia dela, você meio que fica, mano, mas não sei se eu apoio, porque ela tá sendo muito ruim, mas você tem que pensar no lado dela, as outras pessoas foram extremamente ruins com ela, os caras estupravam ela e os caralho e tudo. Então a personagem aparece pra mostrar isso. Outra personagem coadjuvante, a esposa do Nick.
Eden.
A Eden, né? Ou Jardim do Éden.
Ou Éden, se você preferir.
Uma pequena alusão aí ao Éden, né? A Eden aparece pra quê? Primeiro, pra colocar mais peso ainda na cabeça da June, que a Eden morre por causa da June, né? A June da ideia.
Ela já tá vindo com um peso do pregresso, que é do negão lá com a família dele, então ela já tem morte nas costas, e ela tem mais uma morte nas costas, né?
E eu acho que o que a Eden também ajudou é mostrar como como tá a cabeça da juventude em Gilead, né? Como que tá, como estão as crianças. Tanto que isso influencia a Serena a pensar na filha primeiro e pensar, puta, como que vai ser o futuro da minha filha? Olha como a menina, olha o que a menina fez, como a menina não pode seguir os sonhos dela e olha o que ela sofreu. Como vai ser a minha filha? Será que minha filha vai sofrer a mesma coisa? Não vai conseguir se apaixonar por uma pessoa e seguir essa pessoa que nem eu consegui naquela época? Então isso também altera a Serena até altera até o Nick, porque o Nick percebe, meu, eu fui muito errado com ela, eu deveria ter tratado ela melhor, mesmo não gostando dela, deveria ter respeitado ela e tal. E isso foi bem bacana.
É, eu acho que um dos grandes papéis da Eden foi que ela ali, ao vivo pra Serena, foi um vislumbre do futuro.
É.
Ela viu a Holly barra Nicole na frente dela, o que poderia acontecer se ela não interferisse de alguma maneira, porque a menina era um doce, era super inocente, e o próprio pai entregou ela. Então ela falou assim, meu, o Fred pode fazer isso com a nossa filha, porque é tudo em nome de Gilead, né? E ali ela colocou, né, colocou a cara a tapa, ou melhor, o dedo, a corte, e a gente sabe que deu no que deu, né?
E foi o episódio que eles descobrem, né? O episódio depois que eles descobrem que ela lia a Bíblia.
Que ela sabia ler, né?
Que ela sabia ler, que faz ela falar, meu, eu acho que a minha filha tem que ler pra ela entender Deus, eu não posso, ou entender o mundo, né? Se eu deixar, só ficar falando pra ela, ela não vai entender porra nenhuma.
E é legal porque é uma personagem coadjuvante que ela entra na vida, né, no cotidiano dos protagonistas. E eu acho que ela também ajuda a criar uma espécie de laço maior entre a June e a Serena, que é a preocupação pela filha. Porque a June vai lá e fala assim, Serena, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Ela tinha noção, ela tava se perguntando por que que tem tanta coisa. Por que que ela tá sofrendo tanto, né? Essas palavras de Deus eram essa. Então acho que ali elas criaram um vínculo, por quê? Um vínculo pela questão da morte e pela questão da filha, né? Por elas dividirem a mesma preocupação com a Holly barra Nicole.
Sim, o personagem coadjuvante muito bem encaixado.
Muito bem encaixado.
My name is June Osborne. I am free.
Temos algum outro coadjuvante?
Acho que esses foram os dois principais, né?
Eu acho que o velho de Barba Branca também é um coadjuvante que ele entrou pra ficar, tipo, marcado, e que eu acho que vai ter consequências na próxima temporada.
Ele é eu acho que é comandante, não esqueci o nome dele. Mas ele entrou pra ficar marcado porque ele é o cara que veio pra quebrar o que a menina pensava sobre Gilead, né?
A Emily, mais uma vez, quebrando, né?
Porque a Emily, ela sempre pensava que Gilead só tinha desgraçado, tá, né? Então o cara aparece lá e coloca aquele personagem pra mostrar o contraponto, pra ela realmente bater as ideias e ter uma outra visão, mudar de novo, né, ela internamente. Então ela vê que o cara é gente boa, que ele realmente, ele criou aquilo, ele ajudou a criar aquilo, tanto que eles falam que ele criou as colônias, né, a ideia das colônias, e a mulher dele é muito traumatizada com ele por causa disso, só que ele meio que se sente culpado e ele ajuda as pessoas, tanto que quando ela mata não mata, né, ela esfaqueia a tia Lydia e ela cai, e ele coloca ele no quarto e tal. Aí ele puxa ela pra fora e você acha que ele vai matar ela, e na verdade ele tá levando ela pra ela sair de Gilead. A mulher dá um tchauzinho e fala, mais uma, como se tipo, mas parece muito que ele já fazia isso com as outras Ayes, ele tirava as Ayes de lá, né?
Que ele meio que contrabandia as Ayes de lá. Eu acho que é um personagem que, dado o final desta segunda temporada, ele é um personagem que eles fizeram questão de deixar muito claro que ele era poderoso em Gilead, que ele que criou a economia de Gilead. Então assim, por mais que ele tenha feito algo errado, não, Gilead, de uma certa maneira, depende desse cara. E eu acho que ele vai ter um papel muito importante na terceira temporada, porque ele vai ser talvez o único ponto de acesso que a June vai ter a uma coisa um pouco mais, né, a um decisor, né, um cara que toma decisões e que tá do lado dela o tempo todo. E eu acho que uma coisa legal também que ele trouxe é, o que a gente já tinha uma noção, óbvio, existem muitas pessoas, sim, em Gilead que não concordam com o que tá acontecendo, que estão ajudando até a meio que na surdina dar uma escapada no que tá acontecendo.
Porque mostram que Gilead, na verdade, não é todos os Estados Unidos, né? É uma região dos Estados Unidos, como se fossem alguns estados, tanto que eles citam muito o Havaí nessa temporada, como se o Havaí fosse um paraíso, né? Um bagulho que a lei não chegou, que não é como Gilead. Então, o Gilead é como se fosse um estado. Então, tem várias pessoas nos Estados Unidos que não apoiam Gilead, pessoas dentro de Gilead que não apoiam Gilead, que são obrigados a estar lá. E é bacana também mostrar ele, que mostra que talvez ele tenha uma grande influência pelas as Marthas, né? Porque ele tinha uma ligação muito forte com a
Martha dele, né? Era
uma
ligação de amigo, né?
Isso que eu ia falar.
Ah, desculpa.
Obrigado. Ele era realmente amigo da Martha. Ela, quando ela abre a porta e aparece ela assim, ele parece que ele bate na Martha, mas na verdade não.
Ele resgatou
ela porque ela era machucada e tal, e mostra que ele tem uma ligação de amizade. Talvez ele tenha até falado pra Martha falar com as Martha e conseguir te levar de junto. A gente não sabe disso, né?
Uma outra coadjuvante nova que também ajudou a gente a entender melhor a June é a mãe dela. Acho que foi muito bem inserida na história, porque a gente percebe que a June quer ser uma mãe que ela não teve, né? Então ela quer ter ações como mãe que ela não teve enquanto filha. Isso é muito legal, porque contextualiza que a Joanie também era ignorada pela mãe, né? A mãe não concordava com o modo que a Joanie tinha de viver a cabeça da Joanie, porque ela queria uma filha ativista, queria uma filha feminista, queria uma filha que não casasse e tal. E a Joanie tinha os valores tradicionais, ela queria uma família, queria um marido e tal. Isso é muito bom, porque contrapõe ao que a Joanie tá vivendo atualmente, que é, ela teve que encarnar um pouco da mãe dela desse lado, de ser feminista, de ser mais ativista. Então a gente vê que ela aprendeu muito com a mãe, e em um momento específico ela fala, a minha mãe sempre soube. Então o que ela quis dizer, a minha mãe sempre soube que a gente ia chegar a esse ponto, que isso ia acontecer uma hora ou outra.
E a relação dela com a mãe também influencia a relação dela com a Hannah e com a Holly, porque como a mãe dela deixava ela muito sozinha, e ela cita isso em vários momentos, né, ela não acreditava muito que a mãe deixava ela muito sozinha, ela não quer largar as filhas de nenhuma forma, de jeito, porque ela não quer ser como a mãe. Isso daí é uma coisa que acontece na nossa vida, a gente se espera nas pessoas pra melhorar ou pra fazer coisas diferentes ou fazer coisas iguais, né? Principalmente nossos pais. A relação dela com a mãe faz com que ela não largue a Hannah e nem a Holly, nenhuma das duas. Por isso que aí no final acontece aquela merda, que a gente vai falar daqui a pouco, que ela fica lá com uma justiceira pra pegar a Hannah.
Fechando este balé de coadjuvantes, uma coadjuvante que não é nova, porém, é uma coadjuvante que a gente quer muito, muito, muito mesmo, é Rita. Pelo amor de Deus, nos deem mais Rita, porque ela foi foda nessa temporada.
Quem é Rita?
Só isso. A Marta dos Fred.
Ah, mas ela, né? Mas ela não é coadjuvante nova, né? Ela já tá lá fazendo.
Não, você ouviu o que eu falei?
A gente quer mais falando Rita, ela vai estar toda a temporada.
Não, Igor. Ah, Igor, vai se fuder, vai.
My name is June Osborne. I am free.
Vamos falar agora da June, da Serena e do Fred, que são os três. A Santíssima Trindade.
Exatamente. Mas eu acho que antes de a gente falar dos personagens principais, vamos deixar pro final os personagens principais. Falar do Canadá, ligação do Canadá. Foi bem da hora o episódio que
queríamos
eles vão...
mais.
Que eles vão pro Canadá, porque a gente mostra o contraste e dá uma visão nova. Por exemplo, aqueles países, sei lá, não sei, Israel, esses países assim, que tem uma cultura totalmente diferente da nossa. Uma cultura que muitas vezes a gente não aceita,
a gente,
né,
enxerga com crueldade até, né? Uma cultura perversa.
Exatamente. E eles mostram isso em Gilead, o pessoal de Gilead indo pro Canadá. E também mostram o outro lado da Serena, né? O que é muito bacana dessa série, que eles têm muitos personagens cinzas, né? Ninguém é bom por completo, ninguém é ruim por completo. Todo mundo é mais ou menos. Mostra o outro lado da Serena, que ela sente falta de estar lá na rua, de conseguir sair, de conseguir trabalhar, de ter uma relação amorosa no meio da rua sem ninguém falar nada.
Usar
de...
roupas que ela quer.
Exatamente.
Né? Das coisas mais simples.
Não usar verde o tempo inteiro, né? Ela meio que se arrepende, porque ela foi uma das criadoras, né, de Gilead.
E eu acho que a parte do Canadá é legal pra gente perceber o desprezo que o pessoal de Gilead tem diante dos outros que sabem o que acontece ali dentro, né? E aí, quando todo mundo fica sabendo do que realmente acontece, a gente vê que talvez exista, assim, uma esperança de que o pessoal de fora consiga fazer alguma coisa, porque agora o mundo inteiro sabe o que realmente é Gilead.
É, por causa das cartas, né? Pronto, já falamos disso, agora vamos falar dos personagens.
Bom, vamos começar pelo Fred, que eu acho que é o...
Não, acho que a gente tá falando da Serena, vamos falar da Serena, né? Bom, a Serena, essa temporada, ela foi muito filha da puta, como na outra temporada, só
acho que... ela foi ainda mais nessa, né?
Só que nessa temporada a gente entendeu muito a cabeça dela, entendeu? Melhora a cabeça dela, o que ela pensa, o que ela quer. E a gente viu que ela é ruim, mas ela também tem momentos de dó, né? Que ela tenta lutar pelo ideal dela e ela se fode. Como é o momento da leitura lá, ou quando ela tenta mudar as cartas do marido dela lá pra conseguir livrar o marido da cadeia.
As decisões, né?
As decisões, e leva uma chicotada no rabo. Isso foi bem bacana da temporada em si. A Serena, eles mostraram o outro lado da Serena. Do Fred não mostraram muito, mas a Serena foi a principal, assim.
A grande coisa da Serena nessa temporada é que a gente vê as consequências de coisas, decisões e lógicas de viver que ela achava que era certa naquele momento, que pico da crise de fertilidade, a mulherada não tava conseguindo engravidar, e aí o discurso dela, vamos salvar a humanidade, né? E aí naquele período lá, pré-Gilead, ela tava levantando a bandeira, e aí quando ela se vê que o que ela pensava lá tá tipo, prejudicando ela hoje, ela meio que para, tipo, meu, será que isso realmente era o certo a se fazer? E ela fica nessa dualidade o tempo inteiro, né? Fiz cagada, tô me fudendo, mas se não for assim, vai ser como? Que ela não tá conseguindo enxergar uma outra maneira de viver que não é, que não seja essa filha da putagem.
Mas eu acho que ao mesmo tempo ela é muito... Como que é o nome? Ela não larga...
Extremista?
Ela não larga as ideias dela. Ela
orgulhosa.
É muito orgulhosa, né? Ela sabe que tá errada, mas
ela não quer admitir
assim,
que tá errada.
É a mesma coisa quando, sei lá, quando a June chega pra ajudar ela, ela pode estar chorando, pode estar destruída, ela não admite que ela tá chorando, não admite que está destruída, ela não quer ajuda, ela dá um xingo na June de qualquer forma.
Mesmo sabendo que a June tá
mesmo
certa.
Mesmo sabendo que a June tá certa, mesmo sabendo que ela precisa de ajuda, ela é muito orgulhosa, né?
My name is June Osborne. I am free.
O Fred,
ele tá atingindo um nível de filha da putese que a gente já tá começando
essa,
a querer.
Essa temporada ele realmente virou muito filha da puta. Na outra temporada a gente até achava que ele era bonzinho porque ele ajudava a June.
E ele tava apaixonado pela June.
Sim, então. Mas nessa temporada a gente viu que ele é realmente filha da puta. Mesmo ele estuprando a June, obrigado pela Serena, mas ele estuprou. Mas ele também foi muito filha da puta com a Serena.
O Nick.
Você percebe que tudo aquilo que ele criou, o mundo que ele criou, foi pra ele se favorecer. Ele fez isso pensando nele mesmo, foda-se o resto. Tanto que ele bate na mulher dele porque é a regra dele e ele acha que é certo. E ele quer se favorecer, ele não quer perder o nível que ele tem, né? Porque se ele falasse pro pessoal, não, vamos deixar as mulheres lerem, provavelmente ele poderia até perder o posto de comandante, né? E ele pensa só nele. A gente percebe que ele só pensa nele. Ele tá cagando pro resto do pessoal.
É, ele quer manter o poder pelo poder, né? Ele quer se manter poderoso, se manter o cara fodão e tal, que vai e faz a qualquer custo. E a gente viu nessa temporada que realmente ele tá disposto a tudo. Uhum. Eu acho que é até o momento que a Serena se liga e fala, meu, ele tá disposto a tudo, talvez até mesmo a entregar a nossa filha pra Guilherme de ela sofrer e morrer, porque ele não quer largar o osso, né, de todo poderoso.
Pra ele, aquilo é certo e vai ser certo sempre. Tá
e
favorecendo.
Tá se beneficiando.
Exatamente, tá favorecendo ele, não vai mudar, então, né? Então tá ótimo, ele vai continuar assim.
Junizinha.
Não vai falar, mas eu acho que o Nick tá ligado com a June,
é,
né?
É, a gente então... vai acabar comentando
bem,
sobre
o
ele.
Da June principal, o que eu achei dessa temporada, igual eu falei na parte sem spoilers, na última temporada era todo episódio, ela, puta, você é foda no final do episódio, você é foda. Aí não chegava no outro episódio, não acontecia porra nenhuma, ela tava na mesma desgraça. Aí ela terminava, o episódio, ela falava, puta, você é foda, agora foda-se essa porra. Chegava no próximo episódio, tava na mesma desgraça. Nessa temporada, foi diferente porque ela fez alguma coisa, finalmente.
Claro, com a ajuda. Várias vezes, né?
Com a ajuda das outras pessoas, isso, foi várias vezes. Só que um bagulho que eu falei pro meu irmão, que eu acho que é um problema da série, que pode cagar a série, é, eles estão voltando pra estaca zero, muitas vezes, só pra série durar mais. Ela poderia ter saído da porra de Gilead no terceiro episódio da segunda temporada, meu. No terceiro episódio e mudado totalmente o plot pra terminar logo essa história. Mas não, eles ficam voltando pra estaca zero. Ela tenta sair e volta, tenta sair e volta. Aí Shahana chama ela, aí a Holly chama ela, todo mundo chama ela. E ela nunca sai, fica voltando pra estaca zero. Tanto que a segunda temporada voltou pra estaca zero da primeira. Ela tá em Gilead ainda, só que tá com a filha fora.
É, a grande contrapartida desse negócio de volta é que a gente tem plena noção, sim, que a Hannah é que segura ela em Gilead.
Sim.
E tipo, ok, a gente já entendeu isso, ela não vai deixar a filha mais velha dela pra trás e tal, mas assim,
eles
não dá pra ela ficar uma temporada inteira de novo atrás da Hannah. Se vira, invade aquela porra daquele orfanato, da casa de família, que a Hannah tá numa família, né? Invade a porra da casa da família, pega a menina, faz o mesmo que você fez com a Nicole e vai embora dessa merda, porque ninguém mais te segura ali. Foda-se Emily, foda-se Holly.
Porque tá ficando cansativo, tanto pra você que tá assistindo, tanto que a gente ficou muito puto no final dela ter deixado a bebê e voltado de novo. Ela foi a terceira vez na temporada que ela chega na porra da porta pra ir embora e volta. Fala, caralho, mano, quantas vezes vai voltar pra estaca zero? É claro, na terceira temporada pode ser que não volte porque ela não pode voltar mais pra casa do Fred, né?
Sim. É, eu acho que assim, são três momentos ápices dessa temporada, que o primeiro é lá o do jornal, né, do Boston, do lá, do negão e tal, que ela vai e chega no avião e tudo bem. Aquilo é um motivo externo, ela não consegue chegar, beleza.
Porque ela foi idiota, que ela saiu lá. É, e isso, mostra também é um erro que ela meio que vê que errou e arruma, né? Porque o que acontece? Ela vai pra casa do motorista e ela fica esperando o motorista, só que o motorista não chega. Ela fala assim, o motorista
vai
chegar às três. E ela fala assim, da última vez que eu esperei, eu me fudi. Só que ela não espera, sai e se fode. Se ela tivesse ficado esperando, provavelmente ela poderia ter saído tranquilamente. Ela resolve isso no último episódio, que a Marta fala assim, espera aqui no mato. E ela espera e não se mexe.
Ela não se mexe. Ela aprendeu a lição.
Fica lá até chegar.
O legal da personagem principal é que ela aprende sim com os erros, ela vai cagando e ela vai admitindo essas cagadas e vai consertando. No segundo momento que ela tenta fugir, é a questão do parto, que eu acho que só aquela cena já vale qualquer prêmio que ela ganhar nessa temporada de prêmios e tal. Tudo bem, ela teve o filho e tal, não tinha como sair com a cria, com a menininha, no frio e tal, a menininha poderia morrer de hipotermia, ok, a gente entendeu. Mas, meu, não dá. Por favor, Hulu, roteiristas, Margaret Atwood, a própria Elizabeth Moss, que é a produtora executiva da série, nos ajudem, porque isso é muito perigoso porque eles podem perder a audiência vai ficar frustrada, que a audiência quer ver vitória. A audiência tá cansada de sofrer, porque é o tipo de série que, meu, a gente sofre junto. Tanto que o Igor, ele assistiu num intervalo de tempo curto, né? E ele falou, meu, eu preciso parar um pouco, porque é muito depressiva. E, tipo, é verdade, a gente fica com os personagens ali sofrendo, e é só sofrimento. A gente fica não ganha um prêmiozinho de estar sofrendo.
Você meio que fica cansado de assistir aquele mundo daquele jeito. Tanto que acaba a temporada, você fala, caralho, eu vou ficar mais uma temporada nesse desespero, nessa desgraça de uma temporada inteira. De novo, meu, chega dessa desgraça. Porque a parte que a gente fica mais empolgada é quando eles estão no Canadá, ou quando ela começa a fugir, porque a gente fala, puta, finalmente.
É agora
que ela vai sair dessa porra. Mas aí quando volta pra desgraça, dá até um desânimo, você fala, caralho, voltou pra essa porra, vou ficar nesse clima desgraçado até o final da temporada.
Tanto que a nossa reação, e agora a gente, acho que a gente já pode falar do final, né? A nossa reação assim que acabou o 13º episódio foi, não assisto mais essa merda, não adianta que eu não vou mais assistir, porque você tá me fudendo. Porque, gente, a sensação foi essa mesmo, meu, a sensação, eu me senti traído, tipo, você me segurou por 3 episódios, você me colocou ela com, literalmente com a porta no furgão e ela não foi embora. Vai tomar no seu cu, né?
São problemas, assim, de séries que, porque é sério, tá fazendo muito sucesso, o Hulu não pode jogar fora, mas é igual a gente fala, mano, que adianta você ficar enrolando várias temporadas e começar a destruir a série, do que fazer, sei lá, 3 ou 2 temporadas ótimas e acabar com a série, sabe? Acabar no nível alto. É um bagulho assim que tá acontecendo e acontece muito, sei lá, com Westworld mesmo, essa temporada, eles voltavam o tempo inteiro, estão saindo, voltam,
e aí eles recorreram ao extremo até pra gente ficar satisfeito.
Aí eles recorreram ao extremo o quê? Sai do parque, vamos acabar essa porra de parque, muda tudo dessa porra e vamos pra uma outra, já deu de parque já. Eu acho que deveria ser assim, se ela saísse, poderia ter um outro plot, eu sei que tinha a filha dela, mas eu acho que...
Talvez ela podia até voltar pra Gilead, né, como espiã, não sei.
Ah, é, mas eu acho que ela poderia também tentar tirar a filha lá de dentro, de fora, meu. Eu acho que ela poderia ter essa força, não sei. Mas agora o que pareceu? Que ela vai ser tipo a espiã lá dentro, vai ficar escondida na casa de alguém, pra conseguir, fugindo da polícia, pra conseguir achar a Hannah. Se ela não voltar, não duvido disso, hein? Não duvido, sei lá, no segundo, terceiro episódio, ela voltar a cear e ir pra casa de uma outra pessoa. Eu não duvido disso.
Aproveitando esse trecho aqui que a gente já
tá... Só que aí vai dar uma brochada foda.
Já tá, né, indo pro fim. Eu acho que as minhas expectativas pra terceira temporada são exatamente essas, assim. Meu, pelo amor de Deus, não façam mais do mesmo. A gente já entendeu, ela voltou pela Hannah. Mas assim, a gente não quer mais ficar em Gilead. Sei lá, deem um jeito de unir a June com o Professor, né? O cara de barba branca, né? Como ele é um comandante. A June é uma aia. Mano, ele não é o comandante que recebe as aias, filha da puta, shitty aias, né? As péssimas. Pega a June, então, bota na casa dele e pronto, acabou. Porém, tem a questão da Tia Lydia, né?
É, tem a questão da Tia Lydia, né? Provavelmente ele vai ser julgado. Na verdade, não mostra o que acontece com a Tia Lydia. Não sei se ele guardou ela lá embaixo. Se eles realmente chamaram ambulância, se não chamaram.
Se ele orquestrou um acidente.
Porque passa um tempo e você não vê, não tem barulho de ambulância quando mostra ela lá dentro nem nada, né? Então ninguém sabe pra onde a Tia Lydia foi. Mas eu não sei também se a June vai se aliar a alguma pessoa.
Você vai ficar sozinha.
Porque nessa temporada, todas as pessoas que ela se aliaram morreram, né, meu? Todas as pessoas que tentaram ajudar ela morreram. Então essa culpa em cima dela ainda tá muito forte. Tanto que ela tenta se livrar do Nick, mesmo ela manda o cara, ela tenta ficar longe do Nick por muitos episódios e tal. E acho que pra ela vai ser meio difícil dela se aliar com outra pessoa assim, por causa da culpa dela, né? Todo mundo que ela se aliava nessa temporada morria, pô.
E o foda agora é que ela não tem mais amigas, né? A Moira foi embora, a Emily, que elas estavam tendo uma conexão mais forte, foi embora. Tem só a Kaolha lá, mas ela é muito bobinha, muito sem noção. O que eu acredito que eles vão tentar utilizar é o poder das Martas, no nível de elas têm acesso a coisas que ninguém tem dentro das casas, ela tem acesso, né, aos quartos, às coisas privadas e tal. E isso a gente já viu, que as Martas têm sim uma influência e elas têm um poder, porque, meu, a June escapou dentro das casas dos comandantes, ela passou pelas casas de todos os comandantes até chegar ao final. Então talvez as Martas ganhem mais força nessa terceira temporada e a June talvez use isso a favor. O problema é que toda a teoria que a gente pensa, a gente sempre chega na conclusão, ela não consegue pegar a Hannah e continua em Gilead, aí ela vai tentar de novo, continua em Gilead. Isso não pode acontecer, senão vai ficar uma bosta.
My name is June Osborne. I am free.
Bem, é isso, gente. A gente poderia falar mais, gente, bem. Tem muita coisa pra falar.
Mas a gente pode fazer um aquecimento pré-terceira temporada em 2019.
Eu acho muita besteira, mas vamos ver, né? Se você acha que a gente deixou alguma coisa, a gente não falou de alguma coisa, manda um e-mail pra gente no contato, @podpop.com.
Manda um direct no Instagram.
Manda um direct no nosso Instagram, @podpop_, ou no nosso Facebook, facebook.com/mundopodpop, falando o que você acha que a gente pode falar mais dessa série ou dos outros podcasts, porque pode ser que a gente coloque aí nos outros podcasts, não sei, né? Porque a gente não consegue falar de tudo aqui. Mas acho que é isso. A gente já deu nossos recadinhos. Vamos embora logo.
Vamos embora, gente. Obrigado você, menina. Obrigado você, menino. E até semana que vem.
Tchau, tchau. I'm sorry that I'm here again. I promise I'll get help. It wasn't my intention. I'm sorry.